fui chairman da TAP, a Vieira de Almeida não teve nenhuma assessoria com a TAP. Se teve, foi anterior. E, portanto, estas instituições, sejam elas jurídicas ou de natureza financeira, geralmente têm firewalls nas suas áreas, nos seus departamentos. Não sei se foi isso que aconteceu, espero que tenha sido, porque as boas práticas assim o exigem, mas eu não tenho conhecimento de que tenham existido assessorias simultâneas. Deixe-me só dar-lhe aqui nota quanto aos juros pagos à Azul, que eu incorri num erro, pelo qual me penitencio. Os juros da Azul não são pagos, os juros vão capitalizando com o tempo, portanto não houve aqui nenhuma ação que tivesse que ser tomada, ok? As minhas desculpas.
Muito obrigado. Usa agora da palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Blanco, faz favor.
Já que vamos pedir esta carta, pedir também as cartas que há pouco falámos, que era que o Dr. Miguel Frasquilho, que era as que recebeu, que era as que enviou, relativas ao primeiro pedido da TAP de empréstimo e não qualquer nacionalização.
Dr. Miguel Frasquilho, pedíamos esses elementos que depois no fim da reunião faremos menção. Está bem? Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, eu só não tenho certeza, Senhor Deputado, se as cartas foram enviadas por e-mail ou se foram formalmente, mas de qualquer maneira, eu encontrarei certamente os e-mails e terei todo o gosto em disponibilizá-los à Comissão.
Okay? Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, usa agora da palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho e eu iria centrar esta primeira intervenção num período específico de tempo, no plano de reestruturação. Parece que pode ser aquilo que pode ser diferenciador na nossa análise e para as conclusões da nossa Comissão de Inquérito. Sabemos que temos particularmente envolvido nesse processo, também sabemos que o plano de reestruturação está a fazer o seu caminho e, portanto, era por aqui que eu gostaria de começar. E a primeira pergunta é simples, embora possa ter uma resposta ampla, mas a pergunta é esta: qual era a alternativa ao plano de reestruturação?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento também com o seu grupo parlamentar. Sr. Deputado, a alternativa ao plano de reestruturação era fechar a TAP, porque a TAP tinha tesouraria para sobreviver até junho, julho de 2020, e mesmo assim, gerindo a tesouraria de forma muito apertada, ou seja, atrasámos o mais que pudemos todos uma série de compromissos que tínhamos com vários fornecedores, por exemplo, negociámos logo desde o início com lessors, etc, 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 negociámos com a Airbus a entrega de aeronaves e elas foram muito postergadas no tempo também. Mas, de facto, sabíamos que, e tínhamos, começámos a fazer estimativas internas, é evidente que nessa altura ninguém sabia a dimensão da pandemia, ninguém sabia a sua duração, não chegámos a 3,2 mil milhões, mas eu posso dizer que em junho já chegávamos a um valor próximo de 2 mil milhões, que era aquilo, e estávamos em junho de 2020, atenção, a pandemia durou até quase ao fim de 2021, portanto, está a ver o risco e toda a incerteza que estava subjacente. Portanto, com uma... se a TAP tivesse fechado, e eu posso falar com particular precisão sobre o tema, porque eu em conjunto com o Dr. Ramiro Sequeira, que era na altura CEO interino da TAP, fizemos publicar um artigo em abril de 2021 sobre os benefícios que resultariam para a economia acumulados até 2031, porque até 2031 a TAP não pode receber mais nenhum auxílio de Estado. E, portanto, tem que sobreviver pelos seus próprios meios, depois de introduzidos os 3,2 mil milhões, e os benefícios eram claríssimos, por via indireta, obviamente, embora eu desejo muito, e penso que todos aqui à volta desta mesa também desejam, não é uma hipótese que não está excluída, embora eu deva dizer que não é a hipótese mais central, é que a TAP pudesse devolver diretamente os 3,2 mil milhões que serão injetados no total na companhia. Mas por via indireta, quer para a a economia. Quer para as finanças públicas, os impactos são muitíssimo positivos e a economia portuguesa em diversos setores de atividade, que todos eles tocam com a TAP, não tenho dúvidas que a taxa de retorno é 3 vezes superior, foram as estimativas que nós fizemos e tivemos a ajuda de reputados economistas, nomeadamente de departamentos do Ministério das Finanças, portanto, académicos reputados, de cerca de 3 vezes superior ao montante total que será injetado na TAP.
Para perguntar.
Dr. Miguel Frasquias, se eu percebi bem, estava a querer dizer que o custo da liquidação da TAP face ao investimento é 3 vezes superior?
Responder.
Senhor deputado, estou-lhe a dizer que faça um cenário alternativo em que a TAP fosse deixada cair, a economia portuguesa não beneficiaria destes 3 vezes mais de recursos que assim beneficia. É uma análise comparada com um cenário, porque nós analisámos para esse cenário o que aconteceu quando, por exemplo, a Sabena e a Swissair faliram e abriram a Swiss e a Brussels Airlines. O que é que aconteceu aos aeroportos onde operavam, também o aeroporto, o que aconteceu ao aeroporto de Milão em 2005, salvo erro, quando a Alitalia resolveu encerrar o seu hub em Milão, demorou também bastante tempo a recuperar, a Suíça só recuperou quando a Lufthansa comprou a Suíça passado uns anos e Bruxelas também teve uma queda abrupta de cerca de 30%, o aeroporto de Bruxelas, e só recuperou muitos anos depois. Portanto, eram cenários em que estávamos com a agravante que nessas alturas não havia nenhuma pandemia que tornava, no caso particular da TAP, tudo bastante mais incerto e arriscado.
Para perguntar.
Então podemos aqui aferir que a não capitalização do Estado da TAP tinha como consequência a falência da própria TAP e que isso teria um custo para o próprio Estado superior a 9 mil milhões de euros.
Responder.
Senhor deputado, não foi essa análise que nós fizemos e, portanto, eu não posso comprometer com esses números. O que lhe posso dizer é que muitas dezenas, se calhar centenas de milhares de postos de trabalho seriam perdidos. O turismo em Portugal receberia um impacto negativo enorme e, portanto, tudo isso somado iria ter um considerável impacto negativo sobre a nossa economia. Não tenho a mais pequena dúvida, quer em termos económicos nas demais diversas atividades onde essas empresas laboram, quer em termos de finanças públicas também. Estamos a falar não só de impostos indiretos, mas dos impostos diretos e das contribuições sociais que esses salários que são pagos retornam para o Estado.
Para perguntar.
Eu percebo aquilo que me está a dizer e os 9 mil milhões de euros eu também não fui buscá-lo aos meus conhecimentos de economia que são parcos para este caso, mas eu referi-me mesmo a uma entrevista sua no Jornal de Negócios onde dizia que a liquidação da TAP teria um custo de 9 mil milhões de euros até 2030. Portanto, fica em todo caso aqui registado os impactos indiretos que isto teria para a economia portuguesa.
Faz favor, Sr. Dr. Miguel.
Senhor Presidente, se me permite, isso é o tal cenário por oposição àquele, o cenário mau por oposição àquele que foi o cenário central em que a economia, de facto, é beneficiada por um montante semelhante a esse.
Para perguntar.
Gostaria de questionar se este estudo que referiu, que foi feito com economistas com credibilidade, como aqui teve cuidado de o fazer, mas se é um estudo interno da TAP ou se foi algum estudo que tenha sido porventura encomendado ou se é feita, em que termos é que ele foi realizado?
Responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, este estudo foi realizado por nós na TAP com a ajuda dos nossos assessores que participavam no plano de reestruturação. Teve ajuda externa também do Ministério das Finanças, como já referi, nomeadamente dos GPEARI. Mas é um estudo que, quer dizer, ele, como penso que já referi, ele deu origem a um artigo que foi publicado num órgão de comunicação social, assinado por mim e pelo Dr. Ramiro Sequeira, à data CEO interino da TAP, em que tentávamos explicar os benefícios que a economia portuguesa teria com uma injeção que sabíamos que era muitíssimo avultada e que não era minimamente consensual. atual na sociedade portuguesa que os contribuintes portugueses estavam a, estavam a fornecer à TAP.
Para perguntar?
Gostaria agora de questionar sobre um tema. Quais é que seriam as principais metas? É verdade que a TAP não esteve diretamente envolvida na negociação do plano de estruturação com a União Europeia, não é feita por via da TAP, mas tem certamente conhecimento de quais as principais metas, do ponto de vista dos cortes objetivos que eram precisos fazer, que o plano de reestruturação impunha.
Para responder.
Muito obrigado. Senhor Deputado, as metas emanavam diretamente dos cenários que eram traçados e, portanto, eu não lhe posso falar, seria mais ou menos isto. Bom, então, se estão a prever que as projeções até 2025 vão ser estas, bom, então têm que agir em conformidade com este cenário que estão a traçar, que é o vosso cenário central. Depois tivemos um cenário mais positivo, um cenário mais negativo, mas havia um cenário central. E era com base nesses cenários de projeção de atividade, de projeção de receita. E recordo, não estávamos em 2023, estávamos em 2020, no início da pandemia, com tudo o que isso acarretou. Foi isso que levou a que... No fundo, repare, os remédios, que é assim que são chamados, que são exigidos normalmente por instituições como a Comissão Europeia, noutros casos o Fundo Monetário Internacional e o BCE também exigem remédios, não é? Mas a Comissão, neste caso a Comissão Europeia exigiria remédios que permitissem aprovar o plano, tornando a TAP sustentável e rentável no futuro, porque o plano só seria aprovado com garantias mínimas de que não haveria mais um cêntimo público para além do montante total que foi aprovado até 2031. Essas garantias tinham que ser dadas e por isso é que nós fizemos um plano, elaborámos um plano que pudesse ser considerado credível, foi certamente prudente, mas foi credível e foi por isso que foi aprovado.
Para perguntar?
Recusou-se, uma expressão sua, vou utilizá-la, é que o plano de reestruturação fosse transformar a TAP numa TAPzinha. A pergunta que eu lhe faço, porque concordo com ela, é se essa opção foi feita para defender o emprego.
Para responder.
Senhor Deputado, essa opção foi feita para defender o futuro da TAP e, portanto, para defender naturalmente o emprego, mas e o emprego, as vidas das pessoas que dependiam desses empregos, em termos profissionais, foi sempre o que esteve no nosso horizonte, nas nossas preocupações, mas é evidente que o plano foi feito para defender a TAP e os empregos dos trabalhadores, defender o mais possível os empregos dos trabalhadores, por isso é que também optámos em conjunto. E optámos, atenção, em conjunto com as forças sindicais. Isto não foi uma imposição da TAP. Nós tínhamos que chegar a determinadas métricas para que o plano fosse aprovado. A forma como lá chegávamos depois acabou por resultar também das interações que fomos tendo com as forças sindicais. Recordo-lhe, por exemplo, que com o SPAC, o Sindicato dos Pilotos, nós aceitámos uma contraproposta do SPAC que, com um corte salarial maior do que os 25%, permitiu salvar muitos postos de trabalho. Portanto, nós estávamos abertos. Agora, sabíamos que, dadas as projeções, dado os cenários que tínhamos em cima da mesa, tínhamos determinados objetivos a cumprir. Mas o plano foi feito com o objetivo de defender a TAP e os seus trabalhadores o mais possível, com o objetivo de defender o hub de Lisboa, por isso nunca podia ser transformada numa TAPzinha. E recordo que a TAP, mesmo com este plano draconiano que foi apresentado, a TAP ficou com o número de aeronaves, eu não quero mentir, mas foi próximo de 90. Eu recordo quando a TAP foi privatizada em 2015, tinha 75. Portanto, o argumento da TAPzinha não colhe, não é? Foi feito para tentar proteger o maior número de slots possível no aeroporto e foi feito para tornar a TAP rentável e sustentável num futuro minimamente projetável, seja lá o que isso significa em tempos de Covid como os que apresentámos, mas que pudesse ser considerado credível e que o plano pudesse ser, pudesse ser aprovado.
Para perguntar?
Eu considero, evidentemente, que é mais fácil recuperar os níveis salarial do que recuperar slots.
Responder?
Acho que é uma evidência. Os slots que a TAP perdeu, não sei quando é que poderão vir a ser recuperados.
Para perguntar?
E acrescentaria eu que os salários estão a começar a ser repostos. Antes de avançar